Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte na cabine de comando. Como já é de praxe, né? Nesse que será aí um dos últimos programas desse complicado ano de 2014 aí pro Fluminense, que acabou no domingo retrasado aí com mais uma derrota do nosso Tricolor, né? Pro Cruzeiro lá no Mineirão. Perdemos, aliás, pro campeão, né? Pro tetracampeão Cruzeiro, que agora se iguala aí ao Flusão, né? Em número de títulos conquistados aí no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, realmente a temporada pra gente esquecer aí, como, aliás, já tinha sido a do ano passado, né? Para nós, e agora com o fim do Brasileirão, temos aí também várias novidades surgindo aí, a principal delas, claro, né, a saída da Unimed aí depois de 15 anos de parceria. Esse é o assunto que domina os noticiários esportivos aí nos últimos dias, né? O Flu já fechou aí com a Viton 44, né, fabricante do Guaravita, do Guaraviton, que não vai ter exclusividade na camisa, enfim, é o que se diz aí. Então provavelmente teremos mais novidades ainda para essas próximas semanas, antes da estreia na temporada 2015, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, né, Serginho? Alguns jogadores aí se diz que estão de saída, boa parte da torcida tá bem apreensiva também, sem saber o que esperar do Fluminense, né, daqui por diante. Quero dizer, em que patamar estaremos aí a partir do ano que vem, né, em relação à disputa de títulos, à competitividade da equipe. O jeito para tranquilizar um pouco aí é a gente ir mamando um Guaravita aí, que é para relaxar, né? Enquanto a gente assiste aí, pelo menos, ao sub-20 do Fluminense, que nessa altura do campeonato foi o que sobrou, né? Passamos pelo Palmeiras, vamos encarar aí o Atlético Paranaense na semifinal, aí do Brasileirão sub-20, é o jeito, né? Quem não tem cão, caça com sub-20, né, Serginho? Pode fazer o quê, meu amigo?
É isso aí, Gustavo. E hoje temos um convidado super especial por aqui, nosso amigo Tricolor Rodrigo, o popular Rod, né, do Panorama Tricolor. Ele que é nascido e criado em Brasília, mas hoje está radicado em Niterói, né? É redator publicitário, colunista e apresentador do Panorama Tricolor, um dos mais conhecidos sites tricolores hoje em dia, né? E além disso, é roqueiro de carteirinha. Rod, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Saudações tricolores, Serginho. Saudações tricolores, Gustavo. Primeiro eu gostaria de agradecer assim, enormemente o convite, né, que foi feito pelo Serginho quando a gente gravou um especial lá no Panorama Tricolor. Fiquei feliz da vida, contando as horas e até enchendo o saco do Serginho, querendo saber quando é que eu ia gravar, porque eu sou fã de carteirinha de vocês. É, agradeço também enormemente aí por falar, né, que o Panorama é um dos mais conhecidos. Assim, é com muito gosto que a gente faz isso. E quem sabe um dia, né, a gente não vira a referência tricolor aí na nossa mídia, né, para fugir da Flapress.
É isso aí, cara. Vou aproveitando logo o teu gancho aí, Rod. Vamos falar um pouquinho desse final do campeonato. Digo, dessa reta final aí, né, nossas chances de Libertadores eram super reais e acabaram escorrendo no finalzinho, né? Uma pena a gente ter deixado de se escapar, né, cara?
Pô, é uma pena tremenda. Eu acho assim, por mais que uma possível classificação para Libertadores talvez fizesse, né, o Celso se virar e manter a Unimed, e aí manter os medalhões, quem falar que estava torcendo contra a classificação está mentindo, né? Porque mesmo que fosse lá internamente, qualquer um vai querer ir para a Libertadores. E acontece que o ano de 2014 ele foi praticamente uma síntese da vida do Fluminense, né, com a Unimed, inclusive, né, que eu acho que nunca nenhum time foi tanto do céu ao inferno, né? A gente disputou títulos internacionais, ganhou dois brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, mas também cansou de namorar com a segunda divisão, tendo assim o ano de 2009, né, com aquela grande fuga, uma das nossas maiores emoções, né, digo assim, no final das contas pode ser considerado até uma conquista, mas foi assim, aí o ano de 2014 foi isso, né, a gente estava bem, a gente estava mal, os jogadores fizeram questão de mostrar tudo que eles podiam fazer de bem e tudo que eles podiam fazer de mal, né, assim, bem expresso nos 5x2 que a gente meteu no São Paulo e depois no Corinthians também, e no 5x2 que a gente levou do América de Natal. Então, assim, um ano de grandes emoções, né, que a gente provavelmente tenha conseguido finalmente enterrar o ano de 2013, que ainda estava vivo, Então, assim, é agora é esperar 2015, todas essas mudanças, bola pra frente, uma reconstrução do Fluminense, né? Que ele venha com muito mais força do que teve.
É, realmente aí, 2014 foi complicado, muito complicado mesmo. Outro lance bizarro pra gente dar uma palhinha aqui, pelo menos de passagem, né? O assunto até já tá. É tanta coisa acontecendo, atropelando aí, que já tá até. Uns 15 dias, já, a impressão que tem é que já tem anos, essa mania que o Fluminense tem de ressuscitar defunto, é todo ano a mesma coisa, a gente perde um monte de jogos de bobeira aí para times que estão no Z4, né? Estamos ressuscitando sempre um monte de time morto aí na tabela, já é meio que uma tradição tricolor, infelizmente, né, digamos assim, mas agora eu acho que o Fluminense deve ter batido aí algum recorde, não é possível, acabamos de ressuscitar Eurico Miranda, é mole, essa história aí do o Vasco querer brigar pro lado de campo no Maracanã pra torcida dele, enfim, na arquibancada, só faltava mais essa também, né, minha gente? Eurico Miranda em pleno 2015 aí, ressurgindo, deve ser o início do apocalipse zumbi, né, não, cara?
Olha, se fosse o início do apocalipse zumbi, acho que estava no lucro, viu?
Mas... deve ser algum marco, um símbolo, alguma coisa assim.
Mas, ó, o Eurico é, enfim, ele é folclórico, né, quase, né? Assim, a gente fala que ele é um câncer do futebol. Mas o vascaíno deve estar feliz, porque realmente o Roberto Dinamite conseguiu enterrar a imagem dele de ídolo, né, do Vasco. E o Eurico chegou jogando pra galera, né? Inclusive essa história toda aí do mando, tipo, do lado do campo, né, que ele queria o Vasco na arquibancada sul, e fez a FERJ chamar os times para fazer uma votação, na qual todos os times votaram a favor do Vasco, né, sendo Fluminense, é claro. Só que isso não tem nada a ver, jogou para a torcida, o contrato entre Fluminense e o consórcio Maracanã é um contrato regido pelo direito privado, não tem como a FERJ, muito menos o Eurico Miranda, querer mandar nisso, tirar o Fluminense do lado sul. O Fluminense só sai da arquibancada sul se quiser. Essa que é a verdade, não adianta ficar nessa festa aí que os vascaínos estão querendo fazer em cima disso.
Parece que o vascaíno está perdendo o norte, né, com isso.
Está querendo o sul, vai acabar perdendo o norte também. Que vai jogar isso no norte, porra.
Vou te contar. Só, se bem que, bom, tentando ver as coisas aí pelo lado otimista, né, ainda podemos ser, como eu disse na abertura ali, campeões brasileiros esse ano, né, aí com o Sub-20. E 2015 nem começou, já estamos ganhando as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Sem falar que a gente pode ser campeão nos Estados Unidos agora em janeiro. A gente pode comentar também um pouquinho dessa loucura aí. Muita gente diz que é loucura, outros dizem que vai ser interessante para a marca Fluminense. Enfim, de repente campeões aí nos Estados Unidos. We are the champions, Serginho.
Agora... Se levantar um caneco de repente aí em janeiro, fevereiro é uma maravilha. Agora imaginar que a gente renovou com o Cristóvão, eu tô muito chateado com isso aí. Aliás, a maioria dos tricolores que eu conheço não engoliu muito bem essa renovação com o Cristóvão, né? Parece que eles vão anunciar isso aí dessa semana. O que vocês acharam aí?
Será que não tem a ver com conquistar a América? Pode ser, hein? Cristóvão?
Olha, é verdade, hein? Quem sabe? Eu não tinha pensado nessa, hein, Gustavo? Isso foi bom. Ó, eu vou dar minha opinião, assim, o problema, eu acho que agora a torcida tricolor vai ficar chateada mesmo, porque parece que o Abel não vai renovar com o Inter. Só que, por outro lado, o Abel também não abaixaria, né, o salário dele para a realidade tricolor. Eu acho que dentro da nossa realidade financeira, acabou que o Cristóvão é o que tem para hoje. Tá? Eu acho que ele vai aprender com os erros dele, talvez a Unimed fora, quando a Unimed parar de fazer certas imposições, pode ser que o trabalho dele melhore, né? E dando assim, só uma palhinha sobre esse campeonato nos Estados Unidos, eu acho muito bacana, tá? Porque assim, ele vai mostrar muito, ele faz parte da estratégia de internacionalização da marca. Eu acho importante o Fluminense fazer isso, porque hoje em dia a gente não tem mais aquele espaço no calendário para disputar a Teresa Herrera, a Taça de Paris. Então, assim, isso não existe mais. Uma coisa que foi muito forte nos anos 70 e 80, que o Fluminense tem várias conquistas, assim, até, não existe mais, não tem mais espaço. Então, assim, para a preparação, é ruim, porque o time vai lá para os Estados Unidos, já vai perder hora por causa de voo e deslocamento. Eu acho muito difícil a gente ganhar os campeonatos, né? Mesmo que o Bayer Leverkusen e o próprio Colônia não sejam grandes nomes hoje em dia, né? eles vão estar no meio da temporada, no mês Corinthians, vão estar iniciando a preparação. Mas assim, eu até como publicitário, eu acho que o Fluminense precisa disso sim. Eu acho que vai ser bacana.
É, vamos ver o que acontece aí. Quem sabe um título internacional aí de abertura de temporada realmente vai ser diferente, né? Bom, legal então, o papo tá ótimo aqui, mas tá na hora da gente mandar um rock and roll aqui pro ar, né, que é o carro-chefe aqui do programa. Daqui a pouco a gente volta com o papo aqui com o Rodgers, nosso convidado de hoje. Só na caixa.
Yeah.
Que bloco de abertura matador, hein, pessoal? Só clássicos aí, super bacanas. Abrimos com uma versão sensacional de Helter Skelter com o Roger Daltrey do The Who. E pescamos aí do CD A Art of McCartney, um tributo bem legal ao Paul, que acaba de sair do forno. Seguimos aí com Dig in the Grave, do Faith No More. E finalizamos com outra pérola, Rearview Mirror, do Pearl Jam. Começamos aí com o pé direito, hein, Gustavo? Você já conhecia essa versão matadora aí de Helter Skelter com o Daltrey? O que você achou?
Maneiríssimo, né, Serginho? Além dessa versão do Daltrey, esse CD tá matador demais mesmo, como você falou, ainda traz participações de outras feras aí. O Paul Rodgers, por exemplo, arrebentou. O Bob Dylan, o Billy Joel, tem também o B.B. King, o Sammy Hagar e até o Alice Cooper aí numa faixa bônus. E se não me engano, rola aí para quem compra o CD lá através da Best Buy, né? São 42 faixas aí ao todo, pacote completo, enfim, e além disso está prometido para breve aí o DVD desse tributo, né, com os bastidores das gravações, esse tributo tá nota mil. E ele que um pouco esteve no Brasil recentemente, né? A gente sabe, Rod, você é muito fã dos Beatles, né? E do Paul, por tabela aí. Você esteve no show do Paul também, com certeza, né, cara?
Ah, eu estive. Pô, tinha que estar, assim, eu não, infelizmente não pude ir nos outros. E eu sou, como você disse, eu sou fãzaço dos Beatles. Eu gosto também da carreira pós-Beatles, né, do Paul McCartney. Curto muito as músicas do Indies. Então, assim, foi inesquecível o show, assim, ó. Coloco no top dos meus shows, assim, é uma experiência que eu tinha que ter e que com certeza eu vou guardar no meu coração pra sempre.
É, legal demais. Lembrando aí também, aproveitando esse gancho aí, né, dessa faixa do nosso amigo Roger Daltrey aí, que rola um boato forte, né, também, em relação à possível vinda do The Who ao Brasil aí em 2015. Finalmente, já que a banda nunca esteve por aqui, né, The Who que completou agora, recentemente, aí, em setembro, a marca de 50 anos de atividade, enfim, que não é para qualquer um, né? Vamos ver o que acontece aí, quem sabe, Pete Townshend e Roger Daltrey pintando aí na área no ano que vem, né, Nego?
Ô, maravilha, né? E falando em boatos aí, eu escutei hoje que parece que a turnê dos Stones, que ia ser agora em janeiro, fevereiro, pelo Brasil, foi remarcada para novembro, dezembro. Finalzinho de novembro, início de dezembro, vai passar pelo Maracanã, vão ter dois shows em São Paulo. Outra banda aí que já passou dos 50 anos, né? Temos aí fortíssimos boatos falando do AC/DC no Rock in Rio. Vamos ter o Foo Fighters agora no Maracanã. 2015, pelo menos, um assunto rock and roll tá prometendo, hein?
E deve ter mais Iron Maiden também em 2015, viu? Eles devem lançar um disco novo e tem grande chance deles estarem aqui no final do ano, em novembro.
É. Opa, mais um, maravilha.
É, o Foo Fighters aí agora em janeiro parece que já tá com lotação praticamente esgotada, né?
É, o Foo Fighters tá. Ainda tem mais um monte de boato rolando aí, né? Mas essa época do ano é que tem no futebol, né? O rock and roll também aparece um monte de coisa que vai vir.
É, bom, a faixa do Faith No More que detonamos, né? A Digging the Grave, foi pescada do álbum de 95 deles, né? O King for a Day, King for a Lifetime, que é o quinto álbum do Faith No More, né? De estúdio. A banda tem as origens aí em 81, né? Em São Francisco, depois de uma pausa de mais de 10 anos, retornaram em 2009. E estão na ativa hoje. A banda, a gente sabe que você é super fã, Rod. Se eu falar alguma informação furada aqui, você já me corrige, cara. Eles visitaram o Brasil em quatro oportunidades, né? Foi em 91, no Rock in Rio 2. No ano seguinte, retornaram, né? Em 1992 também. Teve Faith No More por aqui também em 2009, numa turnê que incluiu aí Rio, Porto Alegre e São Paulo. E mais recentemente, estiveram na cidade de Paulínia, né? Como uma das principais atrações aí do festival SWU, isso foi no ano de 2011. É uma das suas bandas favoritas, Rod, mas fala uma coisa aqui pra gente, cara, como é que você consegue definir o estilo musical do Faith No More? Complicado, né?
Olha, Gustavo, é complicado mesmo. O Faith No More, assim, ele nasceu, eu acho que ele bebeu na mesma fonte que o Red Hot Chili Peppers, né? Ele usava muito do funk, tinha essa pegada. O depois também colocava até em algumas músicas uma coisa assim meio de rap, né, em alguns trechos, como até o caso da Epic, né, que é o maior sucesso deles. E mas é difícil você dizer, porque quem continua ouvindo Faith No More, né, durante toda a carreira deles, é porque era fã mesmo, né? Não bastava assim você gostar de rock e falar assim, ah, eu gosto de Faith No More, porque quando o Mike Patton entrou e gravou The Real Thing, que foi quando realmente foi que abriu as portas, né, pro Faith No More, e que veio, né, no Rock in Rio com essas músicas, né, a turnê que eles já faziam, né, do CD ao vivo deles. Ele já passou depois disso por várias experimentações, né? O Mike Patton, ele é um músico, além de ser um cantor, ele domina a voz dele de uma forma incrível. Ele tem uma técnica incrível, ele é capaz de dar aqueles berros, assim, rasgando a garganta e depois encaixar o falsete. Então, assim, ele gosta muito de experimentar. Então, depois de The Real Thing, já veio o Angel Dust, já viam várias músicas que quem não ficou fã de verdade da banda começou a estranhar, né? A Digging the Grave, que depois veio no King for a Day, Fool for a Lifetime, também é uma das poucas que de repente são rock mesmo, né? Tem até uma das músicas que se chama Caralho Voador, que ele pegou ele é muito amigo do. O Mike Pesca ficou muito amigo do João Gordo. Então ele pegou algumas dicas de português com o João Gordo. E aí fez essa música Caralho do Voador, na qual ele fala: meu dedo enfiando no meu nariz, não posso parar. Então assim, foi uma coisa muito louca. Depois veio
aula de português com o João Gordo é dói, hein?
É, sensacional. E até inclusive nesse meio tempo, né, o guitarrista original, né, o Dean Martin, saiu da banda, o que alguns falam que é a causa, né, da guitarra ter perdido força no Faith No More, né, e onde ficou mais experimentação, som. E aí depois eles tiveram mais um CD, né, como você disse, em 97, aí a banda se desfez, né, inclusive o Mike Borg, né, o baterista, ficou esse tempo todo tocando com ninguém mais, ninguém menos que Ozzy Osbourne. E em 2009 a banda voltou a tocar junto, né, eles até anunciaram que não sabia se ia realmente voltar ativa na questão de gravar um álbum, de, né, fazer mais turnês que não fossem com as músicas antigas, e acabaram que encaixaram agora, né, acabaram de soltar o primeiro single do novo CD, Motherfucker, né, o nome já é sugestivo, e ano que vem esse álbum vai estar aí, eu tô alucinadamente louco pra colocar.
Vai saber o que eles vão aprontar, né, cara?
Pô, é demais, cara, é assim, é difícil, só com ele na mão mesmo e ouvindo pra saber.
Bom, e a terceira e última atração aí desse bloco foi o Pearl Jam, super conhecido aí, com Rear View Mirror, né, conforme o Serginho já anunciou, pescada do álbum Versus, né, que é de 1993, um clássico absoluto aí, banda que já esteve no Brasil algumas vezes, a mais recente aí, uma aparição no festival Lollapalooza, né, de 2013, em São Paulo. O próprio Ed Vedder também esteve por aqui em voo solo aí depois disso. Enfim, eu tive a oportunidade de assistir o programa em 2005, na Apoteose. Tem até uma história engraçada aí, quer dizer, engraçada, na verdade, até meio trágica aí. Eu tava na fila para entrar no show, já com o ingresso na mão, debaixo de um sol brabo ali na Apoteose, né? Ao mesmo tempo tava rolando aquele Fluminense e Palmeiras, no qual perdemos a nossa vaga na Libertadores daquele ano, né, de 2005. Uma vaga que tava na mão, três ou quatro rodadas para trás, enfim, naquela altura, o Fluminense conseguiu perder todas as partidas em sequência. Bastava, se não me engano, aí um empatezinho, mas não conseguimos, né? Até que restou aí a última contra o Palmeiras lá em São Paulo, e conseguimos também perder para o Palmeiras, o Abelão. O Abel era o técnico, né? A gente falou do Abel agora há pouco aí. E vocês imaginam aí o meu astral, eu fiquei sabendo do resultado logo antes de entrar para a Apoteose lá para ver o show do Pearl Jam. Vou te contar, né? Mas enfim, ainda bem que a banda arrebentou e foi o remédio ideal aí para eu poder esfriar a cabeça, né? Perder aquela vaga de 2005 também foi outra vergonha, né, meu irmão?
Uma notícia dessa, só com rock and roll mesmo, né, pra curar. Mas foi exatamente o que você falou, Gustavo, foi uma vergonha, a gente sabe, né, dos problemas que foram ali, o time do Fluminense estava jogando muito bem, muito posicionado em campo, o Abel colocava os laterais ali para trocar de lugar, era o Gabriel e o outro rapaz, depois foi pro Flamengo, estava no Vitória agora, até esqueci o nome dele. Mas aí, faltando as rodadas lá...
Era o Juan, né? Era...
Juan. Fluminense precisando de um ponto, o presidente, né, da época, não gosto de falar o nome dele, começou a falar nas peças que ia trocar, nos jogadores que iam embora. E aí o Abelão não conseguiu colocar os caras para jogar e deu naquela. Enfim, a recuperação que a gente teve em 2007, né, com o título da Copa do Brasil, poderia ter começado em 2005, mas...
Exatamente, cara. É disso aí mesmo.
E assim, e falando até sobre o Pearl Jam, né, aproveitando a deixa, né, vamos falar de, como dizem por aí nos programas vespertinos, né, da TV aberta, vamos falar de coisa boa. Falando do Pearl Jam, ele é uma das minhas bandas favoritas, eu acho que eu coloco aí no top 5, fácil. Eu acho que o primeiro álbum deles, o Tem, o melhor álbum, na minha opinião, claro, o melhor álbum de abertura, assim, de início de banda. Né? E o segundo álbum, que é o Versus, veio com essa, se não me engano, é o segundo, né?
É o segundo.
Que veio com Review Mirror, eu acho essa música muito foda, me amarro nela, assim, ela tem uma história, ela tem uma pegada. Depende, assim, ela é dessas músicas que encaixa com momentos da sua vida, né? Então, assim, eu gosto pra caramba. Como você disse, o Ed Vedder também se apresenta sozinho, né? Ele tem aquele projeto dele tocando o Quelelê. É até bacana, ele também. É até bom lembrar disso. Aquele filme, eu esqueci o nome dele agora em português, que é Into the Wild, que é o rapaz...
Do Alasca, né?
Do Alasca. Aquele filme é um livro fantástico, que se transformou em um filme fantástico, que tem toda a trilha sonora do Ed Vedder.
E a trilha sonora é maravilhosa, né?
É fantástico.
É um filmaço, mas é aquele filme que você não pode contar o final, senão estraga, né?
Ah, não, com certeza não. Não é bom nem entrar aqui na história.
E a música tá bem legal, a trilha que ele fez ficou bem legal. Beleza, vamos lá então, pessoal. Bloco 2 chegando na área. Vamos de Flight of Icarus, Iron Maiden, Metallica for One the Bell Tolls e fechando com I Don't Want to Grow Up com Ramones. Só na caixa.
Bom, minha gente, o que rolou de som aí nesse bloco 2 foi o seguinte, aí acabamos de ouvir I Don't Want To Grow Up, dos Ramones. Antes dela foi a For Home The Bell Tolls, né, do Metallica. E a que abriu essa sequência foi Flight of Icarus, do Iron Maiden, uma versão ao vivo aí maneiríssima, pescada do Live After Death, álbum de 85. No bloco anterior, a gente comentou rapidamente sobre Rock in Rio, né, Serginho? Será que o Iron Maiden vai pintar mais uma vez por aqui nessa edição?
É, eu não duvidaria não, Gustavo, mas eu tô achando que esse ano não, né? Esse ano acho que o nosso amigo Medina vai deixar eles
descansar um pouquinho, né?
É, vai dar o descanso. Pra infelicidade do nosso amigo Rod, né? Que a gente sabe que é um grande fã de Iron Maiden, né, Rod?
Eu sou fãzaço de Iron Maiden, inclusive essa música, né, Flight of Icarus, do Live After Death. Foi a música que abriu a porta do Iron Maiden pra mim, assim, eu me amarro demais, né, música. É, tanto é que eu não gosto de escutar nem a versão de estúdio, porque eu não acho ela tão legal. Então eu me atenho à versão ao vivo do Live After Death. E, pô, Iron Maiden é demais, né? Como eu disse até no bloco anterior, o Seton Moore é a minha banda favorita, mas eu reconheço que, pra mim, a maior banda de todos os tempos até hoje é o Iron Maiden. Eu acho os caras muito foda. Eles tocam ao vivo, assim, eles têm um ganho na música deles ao vivo, que é demais. Todo mundo ali tem um carisma fantástico, né? O que a gente pode falar do Steve Harris, né? Steve Harris é um monstro, é um verdadeiro deus do rock and roll.
É verdade.
Mas, Rod, falando um pouquinho aí, mudando a chave pro Ramones e pro Metallica, como é que é a sua relação com essas duas bandas aí?
É, o Ramones, assim, foi muito, muito bacana, assim, quando eu conheci. É, a primeira música que eu escutei deles foi China Is a Punk Rocker, né, que é um verdadeiro clássico. É, e foi, assim, faz parte do meu crescimento, assim, dentro do rock and roll, né. Eu comecei, moleque, quando eu descobri Beatles, Dire Straits, e ali as guitarras foram ficando mais pesadas. Aí, pô, veio o Faith No More, veio Metallica, Iron, né, o Pearl Jam, e o Ramones entrou no meio de tudo, né, eu não gosto de muita coisa de punk rock, mas o Ramones, assim, pô, mora no meu coração. Eu lembro que quando um amigo meu me apresentou Ramones, ele falou assim, pô, escuta isso aqui. Eu falei, pô, o que que é isso? Aí ele falou, é tipo surf music. Eu falei assim, opa, beleza, vamos escutar. E aí eu vi que não tinha nada a ver, né, mas assim, me apaixonei pelo som dos caras. Pô, depois comecei a escutar muito o Brain Drain, né, que vem com Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, vem com Pet Sematary, I Believe in Miracles. Então assim, e fui descobrindo também desde os primeiros discos ali, quando os caras só tocavam três acordes, o baterista ia no instinto. Então assim, eu gosto muito dos Ramones. É uma banda, assim, também do meu top 5.
Você chegou a assistir algum show de Ramones, cara? Eles fizeram, acho que 15 ou 16 shows no Brasil. A gente deu uma pesquisada aí rapidinha no nosso amigo Google aí. No Rio foram 3 shows, no Canecão em 92, no Circo Voador em 94 e no Metropolitan, né? No antigo Metropolitan, hoje Citibank Hall aí, em 1996. Você chegou a ter essa chance, não?
Eu tenho a infelicidade de não ter ido em nenhum show dos Ramones. Esses shows todos dos anos 90, né, pouquíssimos foram até Brasília. Né? O Feito no Mó, em 92, né, foi uma exceção. Mas quando tinha esses festivais, né, Rock in Rio, Monsters of Rock, Hollywood Rock, então o show deles, no caso do Ramones, vindo sozinho. Como eu não era um grande estudante, e, né, década de 90 ali, eu tava no final do meu primeiro grau e segundo grau, eu não tinha muita popularidade em casa pra conseguir viajar. Então, infelizmente, eu nunca fui a um show do Ramones.
Na época você tava em Brasília, né? Você veio pro Rio e foi recente isso, né?
Isso, eu morava em Brasília. Eu tô no Rio há 3 anos, né? Vim pra cá, minha esposa me trouxe pra cá, me tirou de Brasília. E vim pra cá casar e ficar perto do Flu.
Beleza. E o Metallica, cara, a gente sabe também que é outra banda que você curte demais, né, cara?
Pô, Metallica também é engraçado, né? Você vai falando é mais uma das minhas paixões, né? Adoro Metallica. Eu descobri o Metallica mais ou menos quando eles estavam lançando o Black Album, né? O famoso disco preto da cobrinha enrolada. E é engraçado porque a gente vê muito fã, que tem fã que fala que o Metallica acabou no Angels for All. Então assim, pra mim acabou ali no disco preto, porque a partir dali, né, Load, Reload, Garage Inc., eu acabo assim que eu só pesco algumas músicas que eu gosto, né? Enquanto o Black Album, o Master of Puppets, Just For All, Ride the Lightning, são discos que eu escuto inteiro, assim, sem problema nenhum, né? O Kill Them All já eu já não gosto tanto, eu gosto, mas não gosto tanto quanto os outros. Mas assim, Metallica é muito foda.
Você tá falando aí desse radicalismo aí dos fãs, né? Eu, por exemplo, o álbum mais recente, né? O Death Magnetic de 2008, eu acho super legal, cara. Você vê como é que a opinião é um negócio complicado, né?
O Death Magnetic acabou que eu preciso dar uma chance, né? Eu sei que já faz 6 anos, né? Mas eu preciso dar uma nova chance pro Death Magnetic, porque quando eu parei pra ouvir no carro, aí tava ouvindo, e passou tempo, na hora que eu olhei assim, tinha não sei quantos minutos, eu falei assim, porra, essa música é grande pra caralho. E aí fui olhar, ela era a quarta ou quinta música. Então assim, minha primeira impressão foi assim, porra, as músicas são iguais. Então eu não... Acabou que eu na hora eu peguei um desgosto, assim, e eu realmente preciso dar uma nova chance a eles. Porque assim, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado quando saiu o segundo baixista, né, o Jason Newsted. Eu gostava muito dele. Eu via ele nos últimos álbuns, apesar dele não ser, dele ser o integrante mais novo da banda, eu olhava aquilo e achava que parecia que só ele que queria continuar tocando o heavy metal. Né? Enquanto o resto só tava muito pop. Você vê que até no Metallica, né, no Grammy, primeiro ele ganhou como melhor banda de thrash, depois ele ganhou como melhor banda de heavy, depois ele ganhou a melhor banda de rock. Mas assim, pô, se continuasse assim, daqui a pouco era a melhor banda pop.
É, onde é que isso vai parar, né? Você comentou aí, você comentou sobre o Jason Newsted aí, grande Jason, né, cara, que tocou muito com o Gott Mule, né, Serginho? Fez vários projetos, cara.
Pois é. Fez. Um baita baixista.
Um baita baixista aí. Ô, Rod, vamos mudar o rumo da prosa aqui um pouco, cara, pra falar do panorama, né, do panorama tricolor aí. Como é que surgiu o convite pra você participar lá do panorama, esse super site aí do qual participam tantos amigos queridos nossos, né, Serginho? Hoje a equipe de vocês lá tá bem grande, né, Rod? Super atuante aí, praticamente todo dia tem alguma atração especial, alguma postagem de colunista. Enfim, somos grandes fãs de vocês, estamos sempre ligados aí. E o panorama me faz lembrar aí do Torcida Tricolor na TV, né? O programa que o Beto Meyer detonou durante 3 anos e meio aqui numa TV local, que ia pra internet também, né? E do qual eu participei ali ao lado do Beto Salles, da Rosana Trindade, do Perigoso, né? O grande Mário Marques aí, o Peri, e mais o Alessandro Monerá, o grande Rodrigo Morse também, mais conhecido como Rodrigo Noronha, né? Por causa dos comentários sempre que ele fazia, sempre daquele nível do Sérgio Noronha, né? Enfim, é claro que não dá para se comparar o trabalho que vocês fazem hoje no Panorama, é muito mais completo, enfim. Mas aí, como é que começou a história do Rods no Panorama, cara?
Ó, primeiro, muito obrigado pelos elogios, assim, você pode ter certeza que a gente bebeu da fonte de vocês, né? Inclusive da fonte do Rock Flu também, e a gente é fã demais, né, de tudo que vocês fazem e fizeram. E pode ter certeza que, assim, a gente é mais completo porque a tecnologia permite isso, né? Talvez, se vocês começassem hoje, né, talvez tivesse realmente as mesmas coisas para apresentar. Olha, minha história com o Panorama, eu tenho muito a agradecer ao Panorama, né? O Panorama me abriu portas e possibilitou ter grandes amizades, né? Por exemplo, vocês dois, que eu não tinha ninguém no Rio de Janeiro. É, para ser sincero, né? Apesar de tricolor, filho de tricolor, meu pai é de Minas, meu pai não era do Rio de Janeiro. Então, assim, não tinha família, eu tinha amigos aqui, então quando eu mudei para cá, fiquei muito na base da família, dos familiares e das amizades da minha esposa. E o Panorama me abriu essa possibilidade, né, de ter novos amigos, de me aproximar do Fluminense mais ainda. É uma grande felicidade. Eu, ainda em Brasília, eu escrevia para um blog, né, que já não existe mais, chamado Pontapé, que tinha todos os times grandes representados, né, por algum um ou dois cronistas. No caso, eu era responsável pelo Fluminense, já escrevia por lá, e calhou do Paulo, né, o Paulo Roberto Ando, idealizador do Panorama Tricolor, meu grande amigo, conhecia meus textos, e logo depois que eu mudei aqui para o Rio, ele me convidou para participar do blog que existia anteriormente ao Panorama, né, uma época que Panorama Tricolor era apenas um programa de vídeo. E eu toquei na hora, comecei a participar do programa. E acabou o Caldeira também, o Vinícius Caldeira começou na mesma época que eu. E acabou que em certo momento houve uma ruptura, né, um desentendimento. E o Paulo resolveu seguir com o projeto Panorama Tricolor. Né, falou comigo, falou com o Márcio Vinícius Caldeira, falou com o Marcelo Vivoni, né, que é de Salvador, com o Léo Prazeres e com o nosso bacalhau invasor, né? O Zeca falando lá de Brasília, para formar esse panorama, né? Já no formato de blog. E, assim, desde então, a gente continuou com o programa. A gente recentemente começou a fazer web rádio, né? Com o Claudio Scott do canal Fluminense.
Maneiríssimo, aliás. Muito legal.
Maneiríssimo, né? Demais. E a gente, né, todo dia, a gente tenta colocar 2 ou 3 conteúdos, né? Sempre que possível, ter um programa. A gente faz os especiais, né, como a gente fez com o Serginho, e como você está convidado, o dia que você puder vir ao Rio de Janeiro. E assim, é uma grande alegria, foi assim que cheguei ao Panorama, e assim o Panorama me abriu todas as portas e me fez ganhar, né, todas essas amizades.
Beleza, eu qualquer hora vou aparecer aí, com certeza, cara. Eu agradeço pelo convite aí, mas eu queria sugerir também o seguinte, uma edição do Panorama Tricolor gravada aqui em Friburgo, pô. Não sei se vocês já repararam aí a tabela do Campeonato Carioca, o primeiro jogo marcado lá é Fluminense e Friburguense, né? Eu ainda não chequei, parece que não tem confirmação onde vai ser esse jogo, de repente rola em Friburgo. Já pensou, pô, uma edição especial ao vivo, direto daqui? Fica a dica aí mesmo.
Opa, grande ideia. Sou completamente a favor, viu? A gente sobe a serra, vamos subir a serra e vamos carregar a serra e vamos carregar o Serginho com a gente. A gente faz um evento especial. Pô, eu acho bacana demais. Por mim tá marcado, é só. Vamos defender só da serra.
Aproveitar esse embalo aí que o Fluminense vai jogar nos Estados Unidos, faz aí a conexão Nova York-Friburgo, né? Direto. Beleza. Bom, hora de chamar então mais música aqui pro ar. Ô Rod, você já conhece nossa longa tradição aqui do Rock Flu, cara. Que é a seguinte, né? Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos pros ouvintes. Então vai lá, meu irmão, respira fundo aí, manda ver.
Opa, essa vai ficar pra história, hein? Agora nesse terceiro bloco a gente vai ouvir Beach Boys com punk rock Time for Leave, sensacional. Raimundos, manda da minha terra, Brasília, com a quebradeira, que é que Eu Quero Ver o Oco. E Little Quail and the Mad Birds, que não é uma banda tão conhecida, mas também é da minha terra, com uma música sensacional, engraçadíssima, chamada 1, 2, 3, 4, só na caixa. We'll be right back.
Flu.
Legal, nesse bloco aí tocamos Time for Living dos Beach Boys, pescada aí do CD Check Your Head, de 1992. Depois falou Eu Quero Ver o Oco com os Raimundos, do clássico CD deles de 95, Lavô Tá Novo. E 1, 2, 3, 4, com Little Quail and the Mad Birds. Diz aí, Rod, sonzeira, hein? Qual dessas bandas aí você é mais culto, cara?
Pô, sonzeira demais, cara. Eu gosto muito das três, mas se eu tenho que escolher uma, são os Beach Boys, cara, que eu sou um fanzaço deles.
Ô Rhodes, mais ou menos na linha do Face No More aí, difícil de da gente definir o Beast Boys, né, cara? Eles não abrem tanto assim o leque, mas também é meio complicado, né? Eles começaram de uma maneira, depois trocaram aí a linha do som da banda, né, cara?
Cara, os Beast Boys, assim, eles são também três caras que, né, eram, né? Infelizmente o Adam Yauch veio a falecer alguns anos atrás, mas eles eram, assim, três caras, assim, que músicos que gostavam muito também de experimentar e começaram nessa onda do hip-hop, né? Numa época que, se eu não me engano, eles são anteriores a outras bandas de hip-hop de brancos, né? E eles entraram nesse mercado praticamente todo, né, de rappers negros, e eles começaram com essa história do hip-hop. E era um lance meio ostentação até, né? Que eles brincavam muito, sampleavam muita música, vários clássicos, assim, dos anos 70, até dos anos 60 eles enfiavam, estavam gente enfiando a música deles. E apesar deles serem mais conectados ao hip hop, como eu disse, eles eram músicos e gostavam de rock, né? Time for Living é um exemplo disso, é um punk rock da melhor qualidade, né? Que inclusive o clipe é muito engraçado, que o clipe é todo feito de queda de skate. Então o cara enfiando a cara no chão, o saco no corrimão, então, assim, e o tempo todo essa porrada. E inclusive eles acabaram pro público em geral, né, se você for parar para pensar, eles ficaram mais famosos até pelos rock.
Exato.
Né? De cada 10 músicas, duas eram de rock. Só que as mais conhecidas, como foi You Gotta Fight for Your Right, Don't Sleep to Brooklyn, Sabotage, né, claro que é a mais famosa deles. Então assim, e mais pro final, né, se você começar a pegar ali a década de. No meio da década de 90 pra frente, aí eles começaram a colocar mais música eletrônica, bastante remix, né? Então, assim, é difícil. Mas se você for pegar a maior parte da obra deles, né? Se tivesse que encaixar eles em estilo, seria o do hip hop.
É. Bom, já as outras duas bandas que pintaram aí nessa sequência, né? Raimundo e Little Quail and the Mad Birds, são de Brasília, né? O rock aí da nossa capital sempre teve muita força, pelo menos desde o início dos anos 80, aí, quando tudo por lá explodiu, né, com aquela geração anterior. Você já comentou, Rod, você é de Brasília, reside hoje em Niterói, né, mas há pouco tempo você chegou a acompanhar essa cena de Brasília mais de perto aí, dessa galera dos anos 90 aí, cara?
Eu acompanhei essa segunda onda dos anos 90, né, quando eu comecei a primeira onda já estava, já era sucesso nacional, os caras já tinham tudo pro Rio, né? Legião Urbana, Paralamas, Plebe Rude, Capital Inicial. Então, assim, no começo dos anos 90, começou essa força que as bandas dos anos 80 deu, fez com que crescesse muito rock em Brasília, né? A gente costuma falar que cada quadra, né, que lá são quadras, né, não é quarteirão, não é bairro, cada quadra tem uma ou duas bandas de garagem, né? Eu mesmo tive a minha. Então, e algumas delas foram aparecendo, como foi o caso do Raimundos. Raimundos, ali no começo dos anos 90, apareceu na primeira quadra do Clube de Brasília com um selim, que é completamente escrachado, né, que o cara quer que a mulher sente em cima dele, ele quer ser o selim da bicicleta, né, pra poder ficar ali encaixado. E o puteiro João Pessoa, né, cara, que o Rodolfo conta a história dele, dos primos levando ele pro puteiro, e é sensacional. A partir daí, sucesso nacional. Então, esse La Bota Novo mesmo já foi, assim, um dos maiores vendas, né, da música brasileira. E, pô, o Vaquero Beru Oco é a música mais porrada ali daquele CD. A partir desse, eles já começaram a ficar um pouco mais comerciais, né? Mas enfim, as músicas são todas muito.
Você falou aí do Eu Quero Ver o Oco, né? Faixa, pô, sensacional, porradaça aí. Essa faixa foi coverizada, não sei se vocês se lembram, pelo Entrada a Rigor, né? Agora, recentemente, em 2012, com um CD. Foi uma ideia maneiríssima aí, com uma banda coverizando a outra. Não sei se chegaram a ver isso aí.
Muito bem lembrado, muito bacana esse projeto, né?
Eu ouvi, ficou muito bacana. Tanto as músicas do traje tocadas pelos Raimundos, né, com o Digão no vocal, quanto as músicas dos Raimundos tocadas pelo Ultraje, né? O Ultraje é um clássico eterno, né?
Já o Little Friend and the Mad Birds é uma banda que é uma das mais injustiçadas do rock nacional, né, cara? Dificilmente lembrada aí, pelo menos para quem não acompanha muito aí o underground. Eu confesso que essa faixa que rolou aí eu não conhecia. Eu me lembro muito de uma que falava na família unida, permanecendo unida, alguma coisa assim. Sensacional aí o Little Quay, né, cara?
Essa música que você tá falando é muito legal, que começa assim, meu pai me bate, minha mãe me espanca, meu irmão mais velho no quarto me tranca. E não sou filho de blues.
Me lembra muito, cara, não sei se vocês se lembram disso também, de uma outra banda do Rio chamada Sex Noise. Tinha uma música chamada Franzino Costela, que era mais ou menos nessa linha aí também, que o sujeito apanhava todo dia, era de cabo de vassoura, vara de martelo, vergalhão, o cara apanhava de vergalhão mesmo. Aí eu fazia a ligação de uma com a outra, era muito legal, cara.
Mas, ó, assim, o Little Quail, ele também apareceu da mesma forma que o Raimundo. Era uma banda que tocava muito rockabilly, mas todas as músicas dele eram cômicas, né? Como Essa Menina Não Quer Dar Pra Mim. Eles fizeram também um cover de uma música, de um jogo de fliperama, não sei se vocês estão lembrados, chamado Stock Car. Era um carrinho vermelho que corria por um labirinto e só tava uma fumacinha pra prender os inimigos, né? E aí eles tocaram o tema ali com guitarra e com voz, assim. É muito legal. Tem esse 234, tem no segundo CD tinha um que ele contava 76. Então, assim, vale muito a pena, é muito legal.
Maravilha.
Infelizmente, os caras, assim, foi em 96, teve um festival grande que eu acho que seria o que impulsionaria, né, a carreira nacional deles, festival da Colgate. Os caras brigaram ali nos bastidores, se separaram. O Gabriel, que era o vocalista, depois abriu, montou a banda chamada
Autoramas, né?
Autoramas.
É, isso aí.
E eu confesso, nunca gostei muito, nunca não senti muita, não achei muito legal. O baterista hoje está com o Traigo, e o baterista, se não me engano, tinha que tocar no Rumbora na época.
Era o glorioso Zé Ovo, né?
Exatamente.
Muito legal. Pô, muito legal aí essa Little Quail and the Mad Birds, Serginho. Pô, o Brasil tem 500 trilhões de bandas de rock aí espalhadas, né, cara? Muitas desconhecidas de ontem, de hoje. O pessoal ainda insiste em dizer que não existe rock de qualidade no Brasil, né? É impressionante.
De vez em quando a gente não escuta um maluco falar que o Rock morreu. Morreu aonde, rapaz? Pelo amor de Deus. Se morreu, a gente é o quê? A gente é um bando de zumbi, né? Porque não é possível, né? Essa faixa aí, 1, 2, 3, 4, é sensacional. Aliás, o Little Play é uma banda que merecia ter tido mais sucesso, né? A gente tem, como você falou, tem milhares aí espalhados pelo Brasil, né?
É verdade.
Se a mídia desse um pouquinho mais de espaço, né?
Exato, exato.
Mas eles não dão, mas a gente dá espaço aqui no Rock and Roll. Bom, pessoal, hora de nossas mais que tradicionais dicas da semana. Hoje eu queria falar do lançamento do livro do nosso amigo Sérgio Figo, querido amigo aqui do Rock Flu, ele que já gravou conosco aqui e é um craque das letras ainda por cima. O livro se chama Bíblia do Fluminense, da editora Prime Books, e foi lançado sábado passado agora, né, dia 13 de dezembro, no Bar dos Guerreiros, lá no Fluminense. O Sérgio Trigo, para quem não conhece, é autor de um livro obrigatório para todo tricolor, chamado A Verdadeira Máquina Tricolor, sobre aquele máximo inesquecível da década de 80, né? Tricampeão carioca, campeão brasileiro. E a minha outra dica da semana é o pack com 3 CDs e 1 DVD que o Walt Mule lançou essa semana agora, chamado Dark Side of the Mule, onde a banda toca 2 horas de Pink Floyd, mais 1 hora de material próprio, foi gravado em 2008. Ficou absolutamente maravilhoso. Tem 3 backing vocals, saxofonista, esfuzaço mesmo, de escasso.
Beleza, bom, eu já vou mudar bem o tema aqui, vou falar sobre um álbum maravilhoso de quadrinhos, né, que acaba de sair do forno aí pela editora Nemo. É o Garras de Anjo, de autoria da dobradinha Jodorowsky e Moebius, né, uma dupla que é clássica aí do quadrinho europeu. Esse álbum sai aqui no Brasil, aliás, com um atraso aí de muitos anos, né, mas o que vale é que finalmente temos a chance aí de ver essa obra em português brasileiro, digamos assim, né? Porque em Portugal o álbum já saiu há muitos anos, né? São 72 páginas, um acabamento aí de luxo, reunindo aí prosa, poesia, frases soltas, ilustrações, imagens desconcertantes, aí uma obra obrigatória, na verdade uma viagem pelo reino do erotismo aí. E a editora Nemo promete também agora para o início de 2015 já a conclusão de outra saga, né, do Moebius aí, O Mundo de Edena, volume 6. É o último aí, encerrando aí mais essa série. Eu não sei se o Rod também está nessa praia aí de comics, mas de vez em quando a gente passa alguma sugestão nessa área por aqui. Fica então a dica aí para quem se interessar.
Gustavo, eu sou um grande fã de comics, assim. É uma coisa que, desde molequinho, né, começando com a Turma da Mônica, que eu trago até hoje. Infelizmente, quadrinho europeu tem pouca entrada no Brasil, né? A gente fica mais preso aos americanos e, mais recentemente, aos japoneses. Mas eu conheço alguma coisa assim dos quadrinhos europeus. Moebius, assim, é um monstro. E muitas vezes aqui no Brasil, eles são, eu acho que talvez essa falta de entrada comercial, né, que tem aqui, e por isso a gente fica assim, várias obras sensacionais, eles são mal entendidos, né? Ele vê o desenho, vê essa viagem erótica e todo mundo acha assim, ah, não, é um livro de sacanagem. Então, assim, acaba que o público brasileiro fica sem
acesso.
Tem essa possibilidade, né, de acompanhar, sem acesso a obras maravilhosas. Assim. Moebius é um monstro.
Moebius realmente é pra tirar o chapéu aí. Bom, Rods, aproveita o embalo aí, cara. Ficaram, eu e o Serginho mandando nossas dicas da semana aí, ficaram faltando as suas também, cara. Vai lá.
Bom, as minhas dicas começam com um livro que foi lançado algumas semanas atrás, né, que inclusive teve um lançamento lá no Bar dos Guerreiros. Nós, o pessoal do Panorama Tricolor cobriu. A gente fez até uma rádio ao vivo, foi bem bacana. O Engenheiro e a Esfinge, 80 anos de Francisco Horta, o presidente eterno do Fluminense. Livro lançado pela editora Vilarejo, né, do nosso querido João Marcelo Garcês. Eu acho que toda a torcida tricolor adora esse cara, mas também não tem como não gostar dele, cara. Esse cara é o que ele tem de altura, né? O cara tem uns 2 metros, ele tem de simpatia. E o livro ainda conta com o prefácio de Paulo Roberto Wandel e o pós-fácio do Luiz Cofeiro, né, que também é um grande amigo do Panorama, que também escreve lá de vez em quando. Vale muito a pena comprar. Tem toda essa história do Francisco Horta com o Fluminense. A gente já remete automaticamente, inclusive, à máquina tricolor. Mas tem muito mais coisa que ele fez pelo lado social do Fluminense. E provou que é um cara que ama o Fluminense e também amava o futebol. A partir do momento que ele viu que o Fluminense estava tão acima dos outros times, ele acabou desmontando a máquina, né, o que alguns torcedores acabam lembrando disso de uma forma ruim, mas que ele queria até fortificar o Campeonato Carioca. Se fosse hoje em dia, talvez o Botafogo e o Vasco não ficassem ali, né, trocando toda hora de divisão. E a segunda dica é a loja de cerveja de um grande amigo meu, também se chama Rodrigo, também veio de Brasília, mas infelizmente ele não é tricolor, só ele é colorado. Mas ele tem uma loja chamada Sublime, fica ali no Flamengo, na rua Senador Vergueiro, número 45. É uma loja 1, né? Mas é uma galeriazinha ali, se você entrar, você vê rapidinho a loja dele. Ficou super bacana, tem várias cervejas, cerveja artesanal, cerveja importada. Se não tiver lá que você está procurando, você pode pedir para ele que ele vai arrumar um jeito de trazer. Inclusive, nesse final de semana vai ter um evento da cervejaria brasileira chamada Duas Cabeças, dentro da loja, né, que o pessoal vai poder participar desse evento pagando R$60, mas aí em troca ganha um copo da High Five, que é uma cerveja que eles fazem, dois chopps de 300ml, e também dessa High Five, a Oak Age, que é uma cerveja sensacional, e ainda um sanduíche de pernil marinado na cerveja.
O negócio tá bom aí, cara. Você arrebentou nessas dicas tudo, mas quando você falou do livro do Francisco Horta, né? Não posso deixar de citar aqui o João Marcelo Garcês, um grande amigo do nosso aqui do Rock Flu, né, Serginho? Gravou com a gente aí em 2007, né? Justamente a edição na qual a gente comemorou aí o título da Copa do Brasil, né? Isso foi há mais de 7 anos. O tempo passa, o tempo voa, hein, Serginho? Impressionante, hein, cara?
É, muito, muito, muito bem lembrado. Aproveitar e mandar um grande abraço aí pro Garcês, nosso parceiro já de longa data. É isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Rock Flu. E eu gostaria de agradecer demais a presença do Rodrigo, né? O popular Rod, nosso amigo lá do Panorama Tricolor. Rod, meu camarada, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Acho que ficou bem legal o papo hoje aqui, né? E agora que você já sabe o caminho, meu amigo, volte mais vezes.
Ó, é só me chamar que eu volto, viu? Não arrisca esse convite, não. Mas, olha, foi sensacional. Eu tenho que agradecer a vocês por me permitirem, né, participar disso com vocês. O Rock Club é um programa muito bacana, que eu acompanho há muito tempo. Já tinha ciúme, porque o Paulo Roberto Ando gravou dois, o Márcio Vinícius Cadeira tem um dele também. Estava esperando só acontecer o meu.
Não, isso, com certeza aí, vocês vão ficar fazendo rodízio aí, cara. De vez em quando a gente chama um de vocês aí.
Pô, se depender da gente, pode ser
que beleza, Rod, valeu. Bom, pessoal, hora de a gente fechar as cortinas por aqui, né? Estamos fechando essa edição com um clássico absoluto aí dos anos 80, né? Claro que a gente não vai terminar o programa aqui sem detonar mais um sonzão aí pra galera. Soltos of Swing de Dire Straits, com a banda já citada aqui hoje. Claro que o primeiro álbum da banda, né, que traz essa canção é de 1978, né, ainda nos anos 70, mas foi nos anos 80, enfim, na década seguinte, que o Dire Straits arrebentou a boca de balão de vez, né? Quer dizer, estamos fechando aí muito bem o programa hoje por aqui, né, Roy?
Pô, fechando bem demais. Adoro Dire Straits. Para mim, Sultans of Swing tem um dos solos mais incríveis do rock mundial. Eu adoro o solo dessa música, adoro a música. Ela conta, assim, se fosse colocar top das músicas mundiais, assim, top 10, ela com certeza estava lá dentro. E que, não por acaso, né, o disco é de 78, né? Ano que eu vim a nascer.
É, Dire Straits é demais, né? Uma coisa que eu sempre comento, né, Paquinho? A gente, o pessoal que gosta de som, tá sempre falando sobre banda, sobre som. Uma banda que terminou a carreira legal foi o Dire Straits, né, cara? Terminou no auge aí, o nosso amigo Mark Knopfler tem uma carreira solo aí de muitos anos, né? Já há muitos anos que ele toca aí um projeto dele próprio, enfim, e nem se fala em retorno de Dire Straits, que não corre o risco de virar aí um cover dela mesma, né, cara?
É, isso aí, pararam por cima, né, pararam no auge, né, aliás, acho que não tem um disco ruim do que eles tivessem lançado, mas foram 5 ou 6 discos de estúdio, cada um melhor que o outro, e esse primeiro aí, o homônimo, né, o Dire Straits, é maravilhoso, e sem dúvida, Sultans of Swing tá aí no top 10, no top 20 aí das canções mais memoráveis da história do rock and roll.
É verdade.
Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, na sequência, daqui a uns 15 dias, no máximo, tem mais Rock Flu aí na área, né, não, Gustavo?
É isso aí, um abraço aí pro Rod, né, cara? Valeu, Rod, valeu, Serginho, valeu, galera. Daqui a pouco a gente tá voltando. Eu só queria jogar uma pilha final aqui, né? Tema final aí pra reflexão. A gente falou sobre a saída da Unimed, né? Mas deixamos de comentar uma coisa curiosa. Aí o Celso Barros está dizendo que em 2017 a Unimed retorna o Fluminense aí com ele à frente disso aí. Será que isso é uma ameaça? O que vocês acham?
É complicado, né? Mesmo porque os caras, eles são uma cooperativa de médicos, né? Então eu acho difícil até ele estar na liderança disso. Exato. Depois do que aconteceu, né? Depois dessa quase quebra da Unimed. Mas vai saber, né? O futuro, a Deus pertence.
Beleza, minha gente. Valeu, Rod. Obrigadão, cara. Show de bola.
Valeu demais, Gustavo. Valeu, Serginho.
Valeu, Rodrigo. Valeu, Gustavo. Abração aí, pessoal. Saudações.
Pô, esquecemos de fazer o brinde, né, pessoal? Tintim aí no Guaravita. Tintim.
É, Guaravita, Guaraviton, Mate Viton. Tá valendo.
Valeu, valeu. Abraço.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.